O ponto 2 refere-se ao projeto de resolução número 128-10, redução da incidência de defeitos de qualidade nas carcaças de animais abatidos na região, apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Os tempos utilizados foram organizados pela Conferência de Líderes e estão distribuídos da seguinte forma: o proponente, o PS e o Governo dispõem de 25 minutos, o PSD 20 minutos e as representações parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP e do PPM 10 minutos. Informo a Câmara que foi distribuída por todos uma proposta de substituição integral deste projeto de resolução. Penso que é ele que será apresentado, debatido e posteriormente votado. Para a sua apresentação, tenho a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Nos últimos anos tem-se observado na região autónoma dos Açores uma evolução significativa no setor da carne. A qualidade das nossas pastagens e a forma como é feito o manejo dos animais contribuíram de forma determinante para a qualidade da carne dos Açores, o que levou a região a solicitar a sua proteção, tendo em 2003 sido reconhecida pela Comissão Europeia uma indicação geográfica protegida IGP. A carne de animais produzidos à base de pastagem possui, para além de uma qualidade organolética distintiva, um valor nutricional muito superior quando comparada com os animais acabados à custa de ração. Este valor resulta da sua riqueza em ácidos gordos benéficos à saúde, nomeadamente os ômegas 3, que protegem contra acidentes cardiovasculares, e os CLA, que reduzem a incidência de cancro. Uma vez que o nível de consciencialização dos consumidores para o consumo de alimentos saudáveis é cada vez maior, a carne de bovino dos Açores encerra, assim, um elevado potencial comercial. No entanto, tem-se registado um número indesejável de carcaças que apresentam um defeito de qualidade altamente penalizador, ou seja, carcaças DFD, que se caracterizam por uma carne escura, rija e seca, muito pouco atrativa para o consumidor. Esta carne de qualidade inferior resulta de um esgotamento das reservas energéticas dos animais no período pré-abate, o que resulta numa carne com um pH anormalmente elevado. Consequentemente, estas carcaças apresentam um tempo de vida útil muito mais curto, pois o seu valor de pH não é suficientemente baixo para retardar o crescimento dos micro-organismos que causam a sua deterioração, constituindo provavelmente a maior causa de desperdício de carne durante o processo de produção. Situação que é agravada no caso da carne dos Açores, a que acrescem longos períodos de transporte. Recentemente, um estudo realizado na Universidade dos Açores revelou uma elevada taxa de incidência de condições DFD na carne dos bovinos abatidos no matador da Ilha Terceira, ou seja, 30% das carcaças possuíam um valor de pH anormalmente elevado. Em consequência disto, há praticamente um ano atrás, uma importante cadeia nacional de distribuição a retalho devolveu à procedência várias carcaças abatidas na região devido, precisamente, a valores de pH demasiado elevados. Os produtores de carne bovina da região, que trabalham todos os dias para que a carne dos Açores se diferencie por uma qualidade de excelência, são os principais prejudicados por esta situação à qual são completamente alheios, pois são eles os principais penalizados pelas perdas económicas resultantes da devolução das carcaças dos seus animais, cuja má qualidade se deve à falta de condições dos matadores da região, tutelados pelo Governo. Senhoras e senhores deputados, com a crise que se vive neste momento no setor agropecuário da região, não nos podemos dar ao luxo de arruinar a imagem de qualidade que a carne de bovino dos Açores já conseguiu conquistar. Assim, O CDS-PP, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 31 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e do artigo 145 do Regimento, propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte resolução. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que apresente ao Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, até 31 de março, um relatório circunstanciado sobre os fatores que determinam a ocorrência de carnes DFD e quais as medidas preventivas implementadas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado António Tosto Parreira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de falar do projeto de resolução do CDS-PP, eu estava antes de referir, e acho que é importante referir, e a senhora deputada Graça já o reconheceu, o grande investimento feito na rede regional da BAT, e referir que sem esse investimento hoje não era possível atingirmos o número de abates de animais que se tem verificado. A importância dos produtores na melhoria da genética e na melhoria da qualidade das carcaças. As carcaças muito mais bem conformadas, o que se traduz numa melhoria significativa de preço para os produtores. Também gostava de referir a evolução da carne nos últimos 5 anos. Podia falar de 10, até podia falar para trás de 96, mas para ter uma referência mais atualizada, optei por fazer nos últimos 5 anos e gostava de referir entre 2009 e 2014, dado a esse grande investimento e à rede regional de abate que nós possuímos, o aumento significativo de abates. Ou seja, tivemos durante 5 anos, 2009 a 2014, um aumento de animais de 7.384, o que representa mais 30%. De novilhos. Relativamente ao futelão, também 2009-2014, mais 1.727 animais, o que representa mais 17%. Traduzido isso em números de animais vivos para carcaça, em 2004, num período de 10 anos, em 2004, a região exportava em vivo 46.691 animais, 2014 baixou drasticamente para 12.739. Ou seja, menos 33.952 animais. O que se traduz aqui em mais valias para a região, neste caso particular para os produtores de carne. Fiz uma conta simples ainda há pouco tempo, mas ronda na ordem dos 20 milhões de euros essa mesma exportação. Temos aqui a falar da exportação, não dos animais abatidos para localmente, para além dos apoios que representa uma verba na ordem dos 10 milhões, estamos a falar numa verba na ordem dos 30 milhões de euros que representa para a região e que representa para os nossos produtores de carne. Falando propriamente do projeto de resolução, dizer que todas as iniciativas que contribuem para o enriquecimento dos Açores, para a melhoria dos produtores regionais e que acrescentam mais valias aos produtores, são bem-vindas e com certeza que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista as acolhe. Graças aos investimentos realizados hoje, a região produz produtos de qualidade, com a envolvência de todos, do Governo Regional dos Açores, da indústria, das associações, das cooperativas de produtores e os produtores que têm feito um trabalho fantástico. Numa evolução constante e num mercado cada vez mais aberto e competitivo, realmente os nossos agricultores são os heróis. São os grandes responsáveis pela transformação agrícola que se tem verificado na nossa região. As pessoas são a razão de ser do nosso trabalho. É por elas e para elas que nós trabalhamos, criando condições de trabalho e bem-estar, neste caso particular, os produtores de carne. Nesta, como em outras situações, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bem como o Governo dos Açores, está e estará sempre empenhado na proteção e na melhoria dos produtos regionais. Quanto ao que está em causa no projeto de resolução, o PH da carne, não é de ontem, não é de hoje, já tem anos. No entanto, agora e mais recentemente, aparecem essas novas exigências e que até nós compreendemos. Não sendo especialista, mas tive o cuidado de pesquisar e também perceber minimamente o que daí advém. Importa, portanto, aqui perceber como é medido o pH da carne na região, portanto, na origem e no destino. Como funciona a calibração das medidores e qual a peça de carne que é medida, quer cá, quer lá, seja, quer na origem, quer no destino. Há casos que eu tenho conhecimento em que essa medição que é feita na região depois não condiz com a mesma medição que é feita no continente. E aí deixo algumas dúvidas porque é que acontece. Por essa razão também esse mesmo projeto poderá ajudar a nos esclarecer. No entanto, eu vou lembrar que países mais evoluídos existem carcaças de bovino com percentagem de pH elevada. Portanto, não há um controle absoluto. Não conseguimos acabar com isso, não conseguimos eliminar, mas certamente podemos melhorar. Os Estados Unidos da América, um país de referência, a incidência é de 3% nos bovinos abatidos. O pH da carne é um parâmetro importante de qualidade, já que pode influenciar a cor, a capacidade de retenção de água, a maciez, entre outros fatores. Segundo estudos existentes, o pH está relacionado com a antemorte e o pós-morte. A antemorte está relacionado com o manejo, o transporte, condições climáticas adversas, juntamente diferentes grupos de animais e chegando ao matador e ficando juntos quando antes não estavam juntos. Há uma série de fatores, portanto, que são difíceis de controlar, mas que podem e devem ser melhorados, nomeadamente melhor informação aos criadores de gado para abate. Há realmente, como a senhora já lhe frisou, situações de stress antes do abate que provoca grande perda de energia do animal. A repressão energética dos bovinos faz-se lentamente, não havendo tempo suficiente para a sua repressão. Sem essa energia, é lógico que o pH não baixa o suficiente, daí que a carne seja mais rija e de menos qualidade e nada pode ser feito. O pós-morte tem a ver com o valor, a velocidade da queda do pH, a temperatura do musgo, que são fatores importantes para determinar a qualidade da carne. Por isso, também aqui, é necessário tomar todos os cuidados com o animal antes do abate. Para concluir, este tipo de carne, como a senhora ali também referiu, não está estragada, pode ser consumida. Na realidade, tem menos tempo de vida útil, o que quer dizer que tem que ser ingerido no imediato e, claro, que para ser transportada para o continente, só o transporte por aqui já perdemos tempo. Portanto, ficava-me por aqui e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda e com certeza que votará favoravelmente este projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, de facto, para a gente falar sobre a carne, é preciso fazer aqui alguma retórica de história. É preciso lembrar que há pouco mais de uma década o setor da carne na nossa região consistia no abate de animais para consumo interno, existindo umas exportações pontuais de carne abatida para o continente, sendo o grosso a exportação feita com bovinos vivos com idade inferior a 12 meses. Isto era uma situação que não era lucrativa aos produtores e até reconhecemos a má imagem que dava estes embarques, onde os animais chegavam ao ser destino dependente da vontade ou da falta dela dos tratadores que acompanhavam os navios. Esta situação alterou-se, as associações de produtores e empresários do setor conquistaram o mercado e com isso mudaram mentalidades na forma do manejo do gado, dando valor a um filão de animais do setor leiteiro e da carne que não era devidamente aproveitado. Algo que ainda agora aqui se vê, o Partido Socialista muitas vezes clama com um trabalho sério, mas sejamos honestos e respeitamos quem na verdade merece esse mérito. Desde 2008 que se observa na região um aumento dos abates e que já se atingiu um patamar em que a quantidade de carne exportada chega a ser superior à consumida localmente. Foi um setor que evoluiu, sujeitou-se a um conjunto de regras e critérios de manejo que vão ao encontro das exigências de um mercado muito competitivo e exigente. É de salientar as obrigações impostas aos produtores no que concerne às regras de bem-estar animal, quer na sua criação, quer no transporte. Onde foram feitos investimentos, pensando sempre no melhor, o sucesso da carne açoriana nos mercados externos e internos. Mas apesar dos produtores terem investido em si e na imagem deste produto, o Governo Regional até que tem feito algumas diligências, mas a uma velocidade inferior àquela que lhe é pedida. As associações e privados, já em legislaturas anteriores, têm alertado este Governo. Eu, assim como o Sr. Deputado Duarte Moreira, que ainda é dirigente agrícola e eu também já fui, lembro que ainda nos Conselhos de Agricultura o problema das abeguarias e do frio foi sempre levantado, até hoje, pouco se fez. A melhoria na rede de abate tem feito parte dos planos e orçamento apresentados pelo Governo e esperava-se que do papel saltasse para a realidade, sendo esta uma necessidade dos produtores, apontando muita vez para as condições da baguaria e capacidade de frio, que ainda mais estão comprometidas pelo serviço de transporte marítimo inconstante, que chega muita vez ao destino com demoras que não foram planeadas. É lamentável, injusto, que um produtor que se dedique e invista durante cerca de um ano ou mais na criação de um animal perde todo o seu valor porque o matador, a responsabilidade deste Governo, não reúne as condições necessárias para este fim. O que aqui foi proposto foi a melhoria da própria imagem da região, algo que esperamos que seja entendido também por este Governo. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu começaria por centrar a minha intervenção naquilo que é o verdadeiro conteúdo do projeto de resolução que o CDS-PP nos traz hoje aqui a debate. E partilhando naturalmente daquelas que são as observações técnicas que a Sra. Deputada Graça Silveira fez a propósito das causas ou dos motivos que provocam este tipo de situações nas carcaças, eu terei forçosamente também de discordar de alguns aspectos, particularmente dois. Em primeiro lugar, esta situação não se deve exclusivamente às condições que existem nos matadores da região. Há um conjunto de outros fatores, conforme a Sra. Deputada também certamente sabe, que podem contribuir para esta situação, designadamente o manejo dos animais na sua última fase de vida, as condições de transporte da exploração para o matador, o tempo que medeia entre a chegada ao matador e o abate, enfim, um conjunto de aspectos que são devidamente acautelados nos determinados matadores e que, para além daquele que a senhora deputada referiu, também podem ter interferência nesta situação. Por outro lado, importa também relevar, para que a Câmara esteja bem consciente daquilo que estamos aqui a tratar, que o estudo que a senhora deputada Graça Silveira referiu, e não, obviamente, desmerecendo a sua autora e todo o trabalho que ele em si envolveu, recordo que é um estudo que ocorreu em 2003, que incidiu sobre 131 carcaças abatidas no matador da Terceira, num total de cerca de 22 mil. Portanto, representa apenas cerca de 0,5% dos animais abatidos no matador da Terceira nesse ano. Gostaria também de referir, centrando-me ainda no preâmbulo, ou nas considerações do preâmbulo da resolução, que refere que as devoluções que ocorrem desde essa altura são crescentes. E, senhora deputada, permita-me referir que isto não é verdade. Ou seja, as carcaças que são abatidas e que têm PGAs superiores a 6, em primeiro lugar, também importa referir, não se trata de uma situação de cariz sanitário, portanto, não há qualquer problema para a saúde pública por essa via. Há, sim, aspectos relacionados com o menor período de conservação da carne e pode ela ir com toda a segurança, pode ser destinada ao consumo, desde que seja consumida, passa a redundância, em períodos mais reduzidos e, portanto, sem qualquer problema desta natureza. E para que fiquemos conscientes dos números, eu trago aqui, aliás já tive oportunidade outro dia na Comissão de referenciá-los, mas trago-os agora atualizados ao dia 11 deste mês. E se nos centrarmos na análise dos números dos abates do matador da terceira, posso referir que em cerca de 1.238 carcaças, animais, abatidos para exportação, tivemos uma incidência de 7,4% e não de 30%, conforme o estudo apontou. Isto satisfaz-nos? Obviamente que não. É importante encontrar formas, encontrar medidas que ajudem a reduzir esta percentagem. Mas queria aqui também referir que não são 30%, conforme o estudo aponta, mas são 7,4%. Isto é fruto de um conjunto de iniciativas do matador, dos serviços de aumento agrário que apoiam os agricultores, das suas próprias associações, de um conjunto de informações que são disponibilizadas aos produtores e aos comerciantes de gado, que permitem que haja aqui uma atenção redobrada relativamente a esta matéria. Mas, se nos centrarmos naquilo que são os números das carcaças IGP abatidas no mesmo matador em idêntico período, a percentagem que conseguimos, que foi apurada, é de 2,7%. Ou seja, foram detectadas carcaças com pH superior a 6, apenas em 8 carcaças, de um total de 293 carcaças, animais abatidos. Perdão. Se nos centrarmos nos abates, e eu trago aqui apenas a título de exemplo 3 casos, se nos centrarmos nos abates específicos para exportação, por exemplo, no dia 16 de julho, também tive a oportunidade de referir isto na Comissão, num total de 33 abates de uma determinada empresa que não importa aqui referir, apenas 2 tiveram pH superior a 6, com valores residuais 6,02 e 6,05. Um outro cliente que abateu no dia 9 de julho 38 animais, também ocorreram 2 animais, 2 carcaças acima desse valor dos 6, com 6,02 e 6,03. E um outro abate no dia 16, no mesmo matador, de cerca de 48 animais. Não houve nenhum acima de 6. Portanto, senhora deputada, consciente de que há sempre que melhorar, penso que estamos a falar aqui de um não problema que relativamente àquilo que a senhora aqui trouxe. Mas mais, se olharmos para os números do matador do Faial, no ano corrente, de 673 animais abatidos para exportação, não foi registado pH superior a 6 em nenhuma das suas carcaças. No Pico, por razões que têm a ver com a forma como os animais são tratados, em plena liberdade e dado o stress da sua apanha da sua contenção para serem depois dirigidos e abatidos no matador, as percentagens daí são ligeiramente superiores, são cerca de 10%, e aí há que ter, de facto, algum trabalho mais aprofundado. E para finalizar, na ilha de São Miguel, também referindo os números de 2015, desde janeiro até agora, em 6.749 animais abatidos para exportação, foi registado pH superior a 6 em 171, ou seja, em 2,5% dos animais abatidos, o que está perfeitamente dentro daquilo que são os parâmetros aceitáveis relativamente a esta matéria. Mas permitam-me também, considerando um conjunto de apreciações que o Sr. Deputado Renato Cordeiro fez a propósito de toda a fileira da carne, e não especificamente relativamente a esta questão em concreto, mas na sua fase final, na fase final da sua intervenção, melhor dizendo, também referiu que tudo tinha a ver com os matadores, com a falta de investimento dos matadores, enfim, um rol de desgraças quase relativamente a esta matéria. E eu devo referir que não é bem assim. O Governo Regional, os que lhe antecederam e este, têm feito investimentos avultados em todos os matadores da região autónoma dos Açores, continuam a fazer investimentos nessas estruturas, por forma a que, como também é público, podermos ter, e conforme também é compromisso do programa deste Governo, podermos ter, dizia eu, a rede regional de abate concluída. Ainda recentemente, o Conselho de Governo na Ilha Graciosa anunciou a construção da próxima e última infraestrutura da rede regional de abate, que é o matador da Graciosa. Neste momento corre o concurso público para lançamento, para a construção da empreitada do motor do Feial, conforme sabe, seguir-se-á a Graciosa, ficando assim a rede concluída. Paralelamente, estão também programados e previstos investimentos, concretamente no matador da Terceira também, na melhoria da zona da Bugaria e da infraestrutura em geral, no matador de Ponta Delgada, ou que seguirão outras obras entre os matadores da região, por forma a que cada vez mais estejam reunidas todas as condições necessárias à completa e à boa execução dos abates. Portanto, temos, por um lado, números que contradizem neste momento aqueles que foram os resultados do estudo que a Sra. Deputada Graça Silveira referiu. Portanto, eu continuo a dizer que temos aqui um não problema. Temos um conjunto de investimentos previstos, mesmo assim, em diferentes matadores da região, para cada vez melhorarmos mais estas infraestruturas. Temos uma intervenção direta e próxima, tanto com os produtores como com os comerciantes de carne, para que esta situação seja cada vez mais tênue na região e, portanto, estamos naturalmente sempre disponíveis, não só para facultar toda a informação que for necessária relativamente a esta matéria, mas também para, conforme é proposto no projeto de resolução do CDS-PP, podermos também elaborar o dito relatório que temos todo o gosto em apresentar nesta Assembleia, sempre que assim o entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membro do Governo, Sr. Secretário Regional, permita-me que lhe diga que tem toda a liberdade de duvidar do resultado do estudo científico por serem apenas quase 200 carcaças, mas digo-lhe que essas 200 corresponderam a um estudo que foi feito durante 3 meses, em que todos os produtores que entregaram os seus animais para abate naquele matador foram avaliados e que as amostras foram recolhidas aleatoriamente. Os resultados que o senhor hoje aqui nos traz resultam de apenas o passado mês de julho e de 3 produtores. Portanto, a representatividade da sua amostra, desde que me lhe diga, não é comparável. Já agora, pergunto-lhe, se quiser pôr em questão estes 30%, porque é que não apresenta o valor de pH medido em igual período, cuja Secretaria Regional deveria ter os valores em sua posse? Esses valores de pH existem ou não existem? Eram ou não eram medidos? Durante esse período, os valores não correspondem aos mesmos? Muito bem. E também tenho que lhe dizer, Sr. Secretário, que todos nós sabemos que há vários fatores, mas o senhor sabe tão bem quanto eu que aquilo que mais determina este tipo de situação são as condições no matador. Está-me a dizer o tempo de espera, pois o tempo de espera é o tempo em aboria, no matador. A única coisa que poderia ser com alguma influência seria o transporte em meios grandes, não é na região. Na região os animais não são transportados durante horas e horas e horas para chegar exaustos ao matador. e condições para abate em termos de maneio ou de alimentação. Quer dizer, um animal para chegar exausto em termos de reservas energéticas ao matador tinha que estar subnutrido. E também acho muito interessante que o senhor venha assegurar que não é uma questão sanitária. Uma questão sanitária era se os animais fossem trazidos para abate com doenças, que eu imagino que na região não vai ser nenhum animal abatido com problemas sanitários, mas de segurança é, porque o senhor sabe perfeitamente que uma carne com pH de 6.3, qualquer micro-organismo patogénico que dê origem a uma toxinfecção alimentar pode se multiplicar livremente numa carcaça e não há nenhuma segurança de que quem consuma aquela carne não vai efetivamente ficar doente. Portanto, seguro não é. E digo-lhe mais, dizer que isto é um não problema, mesmo com 10%, ou com 8%, que são os seis valores, ou seja, em cada 100 carcaças, 10 irem para o lixo, dizer que é um não problema para produtores que têm que fazer um investimento de quase um ano para acabar animais, que são completamente alheios a esta situação e que têm as suas carcaças devolvidas, que são deitadas ao lixo porque os animais não podem ser aproveitados para manada, se isso é para si um não problema, eu percebo e estamos muito alinhados que é preciso fazer um trabalho. Concordo com tudo o que foi aqui dito, nós fizemos um percurso muito interessante. Deixámos de ser uma região exportadora de gado para passar a ser uma região exportadora de carne. Mas tudo isso tem um preço e o Sr. Secretário sabe. As redes regionais de abate têm que estar a funcionar, há problemas que vão surgindo, há situações que nos fogem ao controle e que a Secretaria Regional tem que ter em controle essas situações, porque senão, a determinada altura, os nossos produtores vão começar a preferir não abater os animais na região e voltarmos ao tempo em que se fazia a exportação de gado vivo. E ninguém quer isso para a região. Não, é porque se esta situação se mantém, a probabilidade de voltarmos atrás é enorme. Ok? Portanto, eu reconheço o trabalho que foi feito e há que melhorar. Há situações que não estão bem, que têm que ser averiguadas. O senhor diz-me, no pico, são 10% por causa do comportamento dos animais em agressividade para trazer para o matador. Quer dizer, é uma das hipóteses que se levanta, mas aquilo que é pedido e que é objeto desta resolução e que percebo que deve ter sido entendido por quem nos está a ouvir é exatamente fazer uma avaliação. E por isso nós alargamos o período para que se possa fazer uma avaliação séria da evolução, de quais são os fatores que estão a ser mais determinantes em cada um dos matadores, que provavelmente não é a mesma causa, e para se conseguir implementar medidas preventivas, até porque muitas dessas medidas preventivas podem nem sequer acarretar custos adicionais para a forma como o abate está a ser feito. E portanto, penso que ficámos claros em relação aos números e à diferença de valores.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo. Esta questão assume, a cada dia que passa, uma maior relevância. Exatamente. Uma vez, e com o pH certinho. Exatamente. Mas assume esta questão uma relevância cada vez maior, por vários motivos. Desde logo, porque se fez um grande investimento na rede regional de abate. Por outro lado, a alteração dos apoios aos produtores de carne e mesmo as questões relacionadas com o bem-estar animal levam a que a exportação de gado vivo tenha tendência a ser reduzida, e julgo que bem, ou mesmo, digamos que, deixe de existir, e com vantagens óbvias, julgo eu, para os produtores, para a produção e até para a qualidade da carne com a marca Açores, independentemente de ser IGP ou não. E, portanto, julgo que esta questão... Está certo. Senhora Deputada, ainda bem? Ainda bem. E, portanto, para a representação parlamentar do PCP, assume uma grande relevância. Aliás, quando foi em sede de discussão do pedido de urgência, já o, enfim, dissemos-lhe e dissemos que era importante que esta questão fosse tratada, que era de facto uma questão urgente, uma vez que se estava aqui a pôr em causa algumas questões relacionadas exatamente com a qualidade da carne que era abatida nos matadouros da região. Entretanto, sendo, e nós votámos a favor da urgência, porque entendemos que esta questão deveria ter sido aprovada logo em devida altura, mas agora temos aqui um projeto de substituição integral, em que uma das questões que é alterada, uma delas acaba por, digamos, a que não reduz só à questão do maneio e dos efeitos ante-mortem, é assim? Ante-mortem, digamos que alarga a outros fatores que possam contribuir para que as carcaças apresentem aquelas características. E, portanto, estamos de acordo com essa alteração. Já não percebemos muito bem o facto de se estar a ampliar o prazo. Pelo seguinte, se tivesse sido aprovada a urgência, a verdade é que estaríamos agora, em outubro, a receber exatamente o relatório do Governo, porque dava 90 dias e este foi apresentado no plenário de julho. Agora, estende-se aqui o período, dá-se, digamos, como recomendação ao Governo, a data de 31 de março, o que coloca mais, salvo erro, 5 meses, se não me falham aqui a aritmética, 5 meses a mais do que o prazo que inicialmente estava proposto. Com certeza que haverá motivos que justifiquem exatamente essa ampliação do prazo e era esta questão que eu queria ver melhor esclarecida pelo proponente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. E para esclarecer, então, tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silva.
Sr. Deputado Aníbal Pires, essa comparação que fez seria se me tivessem aprovado a urgência. Não tem sido, contava a partir de agora os 3 meses. Como em reunião da Comissão da Economia, o Sr. Secretário demonstrou que tinha levado esta iniciativa a sério e já foi fazer uma parte do que era proposto, foi avaliar a situação nos vários matadores, apresentou resultados, etc, etc. E houve uma disponibilidade para que fossem feitas introduções de alterações que levassem à redução desta situação. Nós também entendemos, para ter uma melhor noção da evolução dos PSHs e das várias carcaças e se essas medidas estão ou não estão a ter efeito, alargar mais 2 meses e, portanto, levar até ao fim de março, em que faria uma avaliação em todos os matadores da evolução do PH, começando agora e ao longo dos próximos meses, se está a haver efetivamente uma redução da incidência, trazendo-nos aqui esses valores e as respectivas medidas que tinham sido implementadas, que teriam conduzido à situação da redução da incidência de DFD. Não sei se justifica o suficiente este alargamento de prazo.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Secretários. Só para ver se eu percebi bem. Portanto, o motivo é de ordem científica, não é de ordem político. Portanto, a metodologia que vai ser utilizada para avaliar o objeto do estudo necessita de um tempo mais alargado. Se for isto, concordamos perfeitamente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sra. Deputada Graça Silveira, permita-me em primeiro lugar referir que qualquer iniciativa deste Parlamento, naturalmente também as do CDS-PP, são sempre iniciativas levadas a sério por este Governo e, portanto, não estamos aqui a tratar de uma exceção, estamos a tratar de igual forma e com respeito que o Parlamento merece esta iniciativa. Permita-me também referir que eu não tentei desvalorizar o estudo que foi feito. Eu apenas referi que foi feito num determinado contexto, que foi feito há cerca de 2 anos e que daí para cá muitas coisas aconteceram e que, de facto, os números do matador da Terceira, onde esse estudo incidiu, num espaço de tempo mais alargado, e eu não me referi apenas, referi-me especificamente, é verdade, na parte final da minha intervenção, a 3 momentos ou a 3 dias de 3 conjuntos de abates, mas os números que antecederam a minha explanação e que têm a ver com uma percentagem, se não me falha a memória, de 8%, são relativamente a todo o ano de 2015, portanto, no período de janeiro a setembro de 2015. Eu gostaria também de fazer aqui alguma retificação, é que as carcaças que têm pH superiores a 6 não vão necessariamente para o lixo. E a senhora secretária e a senhora deputada sabem isso perfeitamente. Esses valores são comunicados aos produtores no momento do abate e eles decidem, que outro destino possam dar a essas carcaças, designadamente para outros mercados, para mercados de consumo mais rápido, não para exportação, obviamente, mas há alternativas que eles podem ter. Numa coisa estamos, penso eu, todos de acordo. Não sendo um problema grave, não sendo um não problema como eu referi, há de facto aqui, e há sempre, em todas as circunstâncias, intervenções, iniciativas que se podem desencadear para minorarmos este problema. É isso que temos feito, é isso que continuaremos a se fazer e é isso que temos todo o gosto, em março, ou em qualquer momento, se assim for necessário e oportuno, podermos discutir a evolução desta situação com qualquer um dos senhores ou das senhoras deputados. Eu também queria discordar da sua opinião, senhora deputada Graça Silveira, que corríamos o risco, penso que foi isso que disse, de a manter-se esta situação, podermos reverter toda a evolução positiva que o sector da carne tem sofrido e daqui por algum tempo estarmos não a mandar animais abatidos, não a mandar carcaças para o exterior, mas sim animais vivos para serem abatidos como eram antigamente. Eu acho que isso não é sequer pensável, não é sequer possível, não é esse o caminho que a região tem percorrido e, portanto, com os níveis de pH superiores a 6 que temos, com a incidência que temos nos diferentes matadores da região, com o esforço que todos faremos e continuaremos a fazer para cada vez mais minorarmos esse problema, não é expectável que mesmo a longo prazo esta situação venha a inverter conforme a senhora deputada evocou. E, portanto, iremos continuar a desencadear todos os mecanismos, conforme tive a oportunidade de referir, junto dos produtores, junto das estruturas de abate, junto dos funcionários matadores, junto dos comerciantes de carne, adicionando também a esse nosso esforço todos os investimentos que estão previstos e outros que porventura se afigurem necessários no futuro, para cada vez mais termos boas condições, melhores condições de abate, optando-nos assim pela salvaguarda da qualidade da carne dos Açores, que tanto nos tem custado a construir, a nós e, fundamentalmente, aos produtores agrícolas dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Está agora inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão. Tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu devo dizer que estava inscrito num momento prévio a este que estou agora a fazer a intervenção, mas fiquei perplexo depois de ouvir a intervenção e de ler a proposta do CDSPP e de ouvir aquela que foi a resposta do Sr. Secretário. E, de facto, da parte do Sr. Secretário, a sua primeira intervenção é no sentido de uma completa desvalorização da proposta e do problema. Ao Sr. Secretário, quando diz que é um não problema, eu não concebo, do ponto de vista parlamentar, uma maior desvalorização. É dizer que isto é um não problema. E, de facto, eu quis ouvir a resposta. E quis ouvir também a sua fundamentação, Sr. Secretário. E a verdade é que a sua segunda intervenção é uma intervenção já em retirada, em que reconhece que, de facto, a expressão que utilizou de um não problema é menos feliz, que há aqui fatores e dados que temos a obrigação de estudar, quando há um estudo universitário e científico que aponta para uma incidência de 30%, quer dizer, isto é algo que está muito longe de ser um não problema. Este tipo de questões não se pode enfrentar assim, mas, tendo em conta o contexto que nós estamos a viver, que é um contexto em que a qualidade é absolutamente fundamental e a produtividade. Estas duas questões são absolutamente essenciais para que este setor continue a ser um setor de excelência e continue a impor-se no mercado internacional. E, portanto, não podemos realizar apreciações desse tipo. Apreciei já uma retificação na sua segunda intervenção. A questão é esta. A proposta tem todo o sentido. Nós temos que aprofundar, temos que juntar mais dados, temos que analisar com muita responsabilidade esta situação. Trata-se de uma produção absolutamente essencial, estratégica para o desenvolvimento económico da região e não podemos correr qualquer tipo de risco. Não podemos correr qualquer tipo de risco nesta matéria. E por isso é necessário estudar e é necessário analisar todos os fatores. O Sr. Secretário referiu, bom, isto está dependente de um conjunto de fatores que não têm a ver apenas com as condições dos matadores, têm a ver também com as condições de transporte, mas também não soube fundamentar e muito menos quantificar. O que se espera é que este estudo que vai ser feito, esta análise em relação a esta situação e o conjunto de medidas que vão ser, com certeza, encontradas do ponto de vista de melhorar a situação, o que se espera é que aqui sim já exista uma devida quantificação, saber o que é que pesa cada um dos fatores e quais são as medidas de melhoria que podem ser introduzidas. Isso é o que interessa ao PPM saber. Interessa-nos muito saber e ter esses dados. E interessa-nos muito que depois desses dados terem sido devidamente contextualizados, que esses dados sejam depois integrados na política que está a ser seguida no âmbito do setor. Medidas práticas, porque o que nos interessa é que, de facto, estes riscos, estas situações não ocorram ou diminuam, tanto quanto seja possível, do ponto de vista da melhoria de introdução de políticas de melhoria no setor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Tosto Parreira.
Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, só muito rapidamente, o Sr. Deputado Renato Cordeiro falou nas abogarias e no frio. Eu não conheço concretamente todos os matadores da região. Conheço minimamente o de Ilha Terceira. Quando se refere ao frio, não sei se é por excesso ou por falta de frio. E há aqui uma coisa que convinha que ficasse bem esclarecida. Do pouco que eu entendi e daquilo que eu vi nos estudos que são feitos, no rigor mortis, o animal sofre várias alterações. E o que é dito e esclarecido é que se temos um frio intenso e elevado, pode provocar um encurtamento do músculo e que, por sua vez, não vai permitir a ação do ácido láctico que faz que baixe o pH. E por aí podemos ter uma carcaça mal formada. Relativamente às abogarias, daquilo que eu conheço no matador da Terceira, estão bem. Há disponibilidade total de matador para a entrega dos animais, inclusivamente segunda-feira da Serreta, o matador esteve aberto para receber os animais, portanto, tem todas as condições para receber os animais. Agora também temos que ter em mente que os animais que são lá colocados nos mesmos sítios, se são animais dos mesmos grupos ou se não são dos mesmos grupos. O que quer dizer com isso é que tem que haver aqui responsabilidades das duas partes. Não podemos só dizer que o matador tem que fazer até que acontecer. Compreendo alguma coisa que esteja mal no matador que tenha que ser melhorado, terá que ser melhorado. Agora, há uma parte importante que também deve ser acautelada, que é a parte dos produtores da carne ou quem transporta estes mesmos bovinos até ao matador. Relativamente às carcaças que são exportadas para o continente, também há produtores de carne que assistem ao abate dos seus próprios animais até ao final do abate, que fazem um excelente trabalho, que concordam que o matador também faz um excelente trabalho, e, no entretanto, a incidência dessa carne com má qualidade nesses animais é entre 3% e 4%. O que quer dizer aqui que é uma pessoa que faz um bom trabalho, acompanha o trabalho no matador, acha que o matador faz um bom trabalho e, no entretanto, por razões alheias, pelo menos àquilo que se possa conhecer, ainda mesmo assim existem carcaças que têm incidência acima de 5.9, nem sequer estou a falar acima de 5.8. Portanto, é um caso que nos deve preocupar todos, com certeza. Deve haver responsabilidades, como eu já disse, das duas partes, e eu friso aqui mais uma vez, do matador, mas também de quem produz e de quem transporta os animais, porque tudo está relacionado, ou seja, antes do abate e depois do abate, há aqui uma grande preocupação. E essa preocupação não pode ser só de uma parte, senão não vamos chegar lá. Tem que ser responsável das duas partes para que possamos fazer alguma coisa. Relativamente ao estudo, e vi aqui o estudo, eu não sei se o estudo é realmente um estudo, se é uma tese de mestrado, não sei se a senhora, enquanto professora, enquanto deputada, a quando da apresentação desse estudo, esteve nesse estudo, se qual foi a sua posição na altura da apresentação do estudo e qual é a sua posição hoje. Não estou com isso a desfazer do estudo, ele vale o que vale. Agora resta saber como é que ele foi feito, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Se foi tido em conta a idade dos animais, com que idade é que foi, eu não tenho, eu pesquisei na como é que se diz, no site da Universidade, Sra. Deputada Graça, eu pesquisei no site da Universidade e não consegui encontrar. Se me pudesse fazer o favor de me entregar este referido estudo, eu agradecia, gostava de comparar com aquilo que eu já vi. Estou a tentar perceber o melhor, a fazer o meu esforço, tentar perceber o melhor que possa ser. Portanto, há aqui uma série de fatores. Se esse estudo foi acompanhado de princípio ao fim, a senhora deputada já não me está a ouvir, se esse estudo foi acompanhado de princípio ao fim, e acompanhado de princípio ao fim é perceber como é que os animais são transportados, saber como é que eles ficam no matador, perceber como é que eles saem das bugarias para o abate, e depois do abate. Portanto, eu não sei se tudo isso foi feito, eu não tenho conhecimento, é só o que eu diz, acredito, e agradecia que me pudesse entregar o estudo, e para já ficavam por aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Sr. Deputado, eu não tenho qualquer problema de dizer qual é o meu envolvimento. Eu não fiz parte deste estudo, não fui orientadora, fui júri, avaliei-o. Portanto, tenho conhecimento total do conteúdo. Não é da minha responsabilidade. Se queria ter acesso a esse estudo, podia, no âmbito da Comissão de Economia, ter pedido o estudo para o avaliar melhor. Mas posso lhe dizer que todas essas variáveis foram tidas em conta. Sexo, idade, maneio, tipo de alimentação pré-abate. Foi acompanhado, se faz parte da associação, foi uma tese de mestrado e foi feito no âmbito de um trabalho na Associação Agrícola. Portanto, a associação provavelmente também tem uma cópia. Teve um acompanhamento, quer prático, da associação, quer de um professor universitário. Portanto, acho que é desnecessário, neste contexto, estar a validar qual é que é o valor do trabalho. Todas as teses de mestrado, Sr. Deputado, são estudos. Portanto, na sua dúvida, são estudos, são a tese de mestrado, são ambas as coisas. Se queria ter acesso a ele para poder, em consciência, avaliar politicamente esta iniciativa, podia ter feito o pedido para que a Comissão tivesse acesso a esse documento e ter analisado em devido tempo. Penso que eu consegui esclarecer. Em relação ao Sr. Secretário, só tenho aquela perguntinha que já sabe que vou ter que lhe fazer. Gostaria que nos informasse na região quais são as outras alternativas ou quais são os fins alternativos que se pode dar a uma carcaça que é rejeitada por ser considerada com um pH demasiado elevado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membro do Governo. Bem, em relação quando me pudessem deixar. Senhor Secretário, em relação àquilo que disse dos fatores, claro que não é só a abeguaria que condiciona o pH das carcaças, aumenta a apanha e o transporte do gado. A verdade também é que este transporte cada vez mais é controlado, a própria GNR muitas vezes até faz quase como piquete às entradas dos nossos matadores para ver em que condições é que o gado lá chega, e cada vez mais os produtores se preocupam com isto. Tanto também com a apanha, porque eles é que vão ser os maiores responsabilizados se as coisas se não correm bem. E até quase como respondendo àquilo que a senhora deputada Graça Silveira perguntou-lhe, as carcaças que são rejeitadas, e estamos aqui falando de animais jovens, carcaças que são exportadas, na sua grande maioria, pouco tinente, essas carcaças não vão ser enviadas para cá, nem de barco, nem de avião, para a casa do produtor, para fazer o que quiser com elas. Essas carcaças, pura e simplesmente, não são pagas. E o que se passa aqui é o seguinte: o não pagar nas grandes cadeias comerciais, o produtor fica à mercê a seguir da associação ou do empresário, que se tiver alguma piedade por ele, depois olha, paga. Se não, diz-lhe que ele há de ter paciência, não paga. Por isso, este controle de transporte e de apanha já se vê que é controlado. Sr. Deputado António Parreira. É, pela GNR. Não... Diga?
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
Sr. Deputado António Parreira, dizer que as condições da abeguaria dos nossos matadores são boas é o mesmo que não respeitar aquilo que as nossas associações de produtores têm reclamado ao longo de anos. E até lhe convidava numa visita a São Miguel e numa manhã comigo para o matador e ver como é que que se passa lá. Porque os matadores que nós temos, a grande maioria deles, agora eu vou falar mais do de São Miguel, que é o que eu conheço melhor, a beguaria está preparada para aquilo que era o mercado da carne na altura que foi feito, que era o abate de vacas. Os novilhos eram poucos e era para o comércio local. Com as vacas este problema não se passa muito, são animais mais mansos, mais calmos, misturam-se, não há grandes problemas. Mas com animais mais jovens, que é o grosso da nossa exportação, não há condições. Isso é reclamado pelos empresários, é reclamado pelos produtores e pelas suas associações. E Sr. Secretário, o mercado da carne é um mercado que se altera muito. E nós já estamos a ver aqui, no primeiro trimestre de 2015, já há uma baixa de preços em relação à carne de novilho e de vitelão, o escoamento diminui. Isso tudo porque também o nosso mercado assenta em dois grandes produtos, em que qualquer deficiência que haja é uma justificação para reduzir tanto o preço como para reduzir o escoamento. Por isso, tem que se dar a devida preocupação ao que aqui se passa. Reconhece que já os casos têm diminuído, uma porque também os nossos empresários insistem com o matador. Há relatórios, eu, por exemplo, eu tenho aqui, o Sr. Deputado António Parreira perguntava-me se era mais frio, se menos frio, pois, o Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer aqui de um relatório que me enviaram muito a título particular, como é óbvio, em que dizem aqui graves deficiências no arrefecimento rápido após abate, falhas na cadeia de frio entre o processo de abate e entrega no destino final, deficiente ventilação entre as carcaças com excesso de umidade relativa. São esses os termos. E quando se olha para isso, é evidente que temos que colaborar. E até aqui, disse um, os colaboradores que temos nos nossos matadores da região, até que muito têm ajudado para o sucesso do mercado. Mas falta-lhes meios que não lhes são dados e que têm terminado. E com essa discussão toda, e até com o início que o Estado teve perante esse problema, até parece que estão mais preocupados em arranjar respostas para aquilo que se passa do que propriamente para resolver este problema.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18 horas. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Vamos então continuar com o debate do ponto 2 da nossa agenda. Está inscrito o Sr. Secretário Regional, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional. Apenas para dois comentários rápidos e que têm a ver com uma questão que a Sra. Deputada Graça Silveira colocou relativamente àquilo que é o destino das carcaças com pH superior a 6. Penso que era isto. Uma pequena retificação. As carcaças com pH superior a 6 não são rejeitadas, conforme a senhora sabe. E no momento do abate, no momento da saída do matador, os seus detentores são notificados dos valores de pH e naturalmente também quando ele é superior a 6. E é nesse momento que há que encontrar destino diferente no caso da exportação. Portanto, o que é recomendável é que essas carcaças não sigam para a exportação, mas possam ter destino diferente num consumo mais próximo, evitando que a carcaça se possa degradar com um tempo mais avançado. Portanto, compete aos senhores proprietários das carcaças determinar o seu destino e não são carcaças rejeitadas, são carcaças que têm o valor porventura mais reduzido no mercado, mas têm destino para a parte industrial ou para consumo em período mais curto. Eu gostaria também de fazer uma referência àquilo que disse o senhor deputado Renato Cordeiro, pelo aquilo que pude perceber, ao centrar apenas nos matadores as causas deste problema. Não é assim, conforme sabe, e eu também quero dizer que a intervenção que tem sido feita junto dos matadores e junto dos produtores, no sentido de se adotarem numa e noutra circunstância as boas práticas que devem ser implementadas para reduzir ao máximo esse problema. E permita-me referir que só do ponto de vista do investimento público que está destinado aos matadores da região nos próximos meses, conforme também há poucos dias publiquei em plena de declarações públicas, é um valor de cerca de 15 milhões de euros para os matadores da Graciosa, do Faial, de São Miguel e da Terceira. São os investimentos mais prementes, são os investimentos que vêm aí no futuro mais próximo e, portanto, esse valor dá bem nota da preocupação que o Governo coloca na modernização das suas estruturas de abate, ao completar essa mesma rede e a dotar as unidades que já existem de todas as condições necessárias à sua boa eficácia. E permita-me também referir, Sr. Deputado Renato Cordeiro, que o exemplo que referi do matador de São Miguel, que era aquele que nos seus próprios melhor conhece, e assim naturalmente acreditamos, é de facto o matador que, segundo as suas palavras, tendo muito mais condições nas abogarias, é de facto o matador da região onde estes valores de pH são mais reduzidos, conforme tive a oportunidade de referir, pH superior a 6, que tem uma incidência de apenas 2,5% no ano de 2015, na totalidade das carcaças abatidas para exportação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, e há pouco ainda referi que a culpa era só dos matadores. E, de facto, não posso aqui também negar que não são feitas algumas diligências no sentido dos matadores melhor. Não posso negar isso. A verdade é que já há muito se pede que elas sejam feitas. E, às vezes, não são feitas com a devida urgência que deviam ser feitas. E acrescentava o seguinte, até referindo aos 15 milhões de euros que falou na rede, que vão ser investidos na rede de abate. Com um mercado tão exigente como nós temos, com critérios que serve para tudo, para ver menos, já nem falo aqui no preço, mas para a baixa de escoamento de gado, se nós falharmos em algum ponto desta cadeia, o que é que vai ser feito com um matador novo na Graciosa e uma sala de desmancha, com um matador novo na Ilha de Faial e com uma sala de desmancha, quando já temos salas de desmancha paradas? E acho que nós todos aqui queremos o mesmo, queremos que haja o sucesso disto. Agora, qualquer ponto desta cadeia, desde o produtor até o consumidor, tem que estar em análise. Eu quero propor que isto aqui é muito simples, sem entrar em grandes partes técnicas de pH e arrefecimento de carne. O que nós queremos aqui é o melhor para este setor. Por isso, não estou a pôr só as causas no matador. Existe no transporte algum de maneio que nós temos, mas os produtores também, com os CZRs e com o má maneio que alguns têm, também vão aprendendo, ficam de casa muitas vezes com os animais em casa. Por isso, acho que nós todos aqui estamos a caminhar para o mesmo. E a preocupação será mais de um futuro do que aquilo que já foi feito até agora.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Moreira tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Apenas e muito rapidamente, duas ou três questões sobre o assunto que estamos aqui a abordar. Para o Partido Socialista e para esta bancada, todas as questões que possam, de alguma forma, minimizar, ou melhor, dito de outra forma, melhorar o rendimento dos nossos agricultores, são questões importantes. E esta, obviamente, também é uma questão importante. Mas quero aqui dizer que está longe de ser um grave problema na região. Existe o problema das carcaças de EFD, com pHs superiores a 6, estão plenamente identificadas. O Governo Regional demonstrou, quer na Comissão, quer já aqui, que conhece a situação, que tem vindo a implementar medidas para que a mesma possa vir a ser reduzida, e prova mais evidente que esta é uma matéria também que preocupa o grupo parlamentar e que queremos também uma resolução no sentido de melhorar o rendimento dos agricultores, é o facto de já ter sido aqui dito pelo meu camarada António Toste, deputado António Toste, que queríamos viabilizar esta iniciativa. Mas há aqui duas ou três questões que têm que ser clarificadas. Em primeiro lugar, parece que para o PSD, tudo o que existe de mal nesta região, no setor da carne, não vou falar noutros setores, mas tudo o que existe de mal é única e exclusivamente responsabilidade do Governo Regional. Tudo o que existe bom no setor da carne, e todos reconheceram o grande aumento e a inversão da forma como era comercializada a nossa carne, todos reconheceram o trabalho desenvolvido ao longo do tempo, tudo o que existe bom já não é com o Governo Regional, só com outras entidades que não o Governo Regional. Ora, nós não devemos aqui nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existem aqui responsabilidades partilhadas e existem méritos partilhados. No que diz respeito ao setor da carne, obviamente, a culpa é do Governo Regional. É do Governo Regional do Partido Socialista, porque foi o Governo Regional do Partido Socialista que inverteu esta situação com os investimentos levados a efeitos durante esses anos na rede regional da base. Mas não é só o investimento na rede regional de abate que faz com que hoje tenhamos o setor da carne que temos. Os investimentos na sanidade. Invertemos completamente e hoje a região é reconhecida pela sua excelência ao nível sanitário. Os investimentos na genética e nas raças de carne que foram introduzidas através do apoio à aquisição de reprodutores e através da inseminação artificial. Os melhoramentos ao nível do maneio alimentar e o maneio das explorações. Os melhoramentos na formação dos agricultores e no conhecimento dos agricultores. Tudo isto são fatores que contribuem, obviamente, para a melhoria e para a melhoria do setor da carne na região. Em concreto, sobre o projeto de resolução do CDS-PP, que nós já aqui dissemos que iríamos viabilizar, que reconhecemos a oportunidade da apresentação deste projeto de resolução, mas foi um projeto de resolução que vem na sequência de um trabalho de mestrado efetuado na Universidade dos Açores. Ora, esse trabalho de mestrado, e eu quero só ler aqui um parágrafo do que diz, para nós também percebermos o que é que está aqui a falar, e vamos remeter ao estudo e ao trabalho. Diz assim, e a Sra. Deputada Graça Silveira sabe perfeitamente aquilo que aqui está. No que se refere ao tempo de espera na abugaria, animais que esperaram até cerca de 5 horas para abate foram os que apresentaram maiores taxas de pH superior a 6. Ou seja, que tiveram um curto período na abugaria. O que quer, comparativamente com animais que esperaram até 24 horas, tiveram um maior de tempo na abugaria, que apresentaram uma taxa de incidência de pHs elevados inferior. O que é que cada um dos seus deputados deduz daqui? Eu vou dizer o que é que eu deduzo. Eu deduzo que o facto de terem estado mais tempo na abugaria, foram bem tratados, tiveram boas condições e daí a menor incidência de pH superior a 6. quando comparado com as questões relacionadas com o maneio, desde a exploração e o transporte e o stress do transporte dos animais até o matador. Daí haver maior incidência da taxa de PHs superiores a 6 e carcaças de FD neste curto prazo em que os animais permaneceram na abogaria. Para concretizar, Sr. Presidente, muito rapidamente, o setor da carne é um setor que enfrenta enormes desafios, teve uma evolução enorme, vou falar só nos últimos 10 anos, que foi aqui referido por outros deputados, já para não ir mais atrás no tempo. É um setor importante para a economia da região e é um setor que nós iremos continuar, como foi aqui dito pelo Sr. Secretário, a investir para melhorar as condições de abate dos animais, concluindo a rede regional de abate, conforme os investimentos, quer no Faial, quer mais recentemente, como anunciado mais recentemente, na Ilha Graciosa. E por aqui dizer que, de facto, lamento as palavras do deputado Renato Cordeiro. Quero que eu diga claramente, o seu deputado não quer salas de mancha no Faial e na Graciosa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Sr. Deputado Duarte Moreira, não precisam de usar a euforia que usou, da forma como falou, até parece que os nossos produtores e as suas associações e os empresários da carne devem tirar o chapéu à bancada do Partido Socialista por tudo aquilo que fizeram. Isto é de lamentar ouvir isto. Aquilo que há pouco eu disse, enumerei vários fatores até, concordo que não seja só no matador, mas o matador, de facto, é o último ponto assim que os animais saem das mãos dos seus detentores. Sr. Deputado, e referir que 10% não é um grande problema para a região. Mas eu pergunto-lhe assim, quando um animal que é seu, que é rejeitado, é ou não um grande problema para si? Claro que é, como é para qualquer produtor. O que estamos aqui, acho que nós aqui estamos todos a ir para o mesmo sítio. Quer dizer, todos aqui queremos que isto que se aplique, o que é que proposto, e daí um objetivo. Quanto às salas de desmancha, olha, eu não sou contra a sala de desmancha nenhuma. O que eu sou contra é elas existirem e não serem usadas. E é isso que nós temos. A realidade que nós temos é esta. E isto mostra bem o planeamento que este Governo tem tido, este e os anteriores, para o setor da carne. As salas de desmancha que nós temos visto a ser utilizadas as particulares. Então pedi aqui que me fosse dito quantas salas de desmancha é que nos Açores, que são da tutela do Governo, que estão a ser usadas. E pronto, qualquer setor e pronto, qualquer ponto que afeta este setor e que nós sabemos que o que vai diminuir aqui é o escoamento de gado, que rendimento será dado? Acho que isto é algo que nos dá que pensar a todos. Eu não sou contra elas, repito, sou contra a não utilização delas.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras, senhores membros do Governo.
Senhores deputados, vamos permitir que a Sra. Deputada Zoraida Soares possa fazer a sua intervenção. Senhores deputados, Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não ia, na realidade, intervir neste ponto do debate, porque já em sede de comissão o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de afirmar que votaria favoravelmente este projeto de resolução do CDS, porque nos parece absolutamente oportuno e parece-nos uma mais-valia para assegurar, garantir e reforçar a qualidade da nossa carne, penso que é isso que todos queremos, e portanto não nos oferece nenhum tipo de dúvida. Agora, nesta altura, e passados que são já uns minutos substanciais deste debate, eu não posso deixar de fazer a seguinte constatação. O Sr. Secretário Regional da Agricultura e Ambiente referiu-se a este projeto de resolução do CDS como um não problema. Isto era um não problema. Ou seja, o problema aqui levantado, que é evitar a incidência de defeitos de qualidade nas carcaças dos animais abatidos na região, era um não problema. Senhoras e senhores deputados, é um não problema, mas o Partido Socialista já disse que irá votar favoravelmente este projeto de resolução. Pelo que, não sendo um problema, é qualquer coisa que merece a aprovação da maioria parlamentar. Portanto, se o projeto não é um problema, o conteúdo que ele versa, algum problema há de ser, porque senão o Partido Socialista não o votaria favoravelmente. Depois já vimos, enfim, uma espécie de ensaio de comício eleitoral de várias bancadas, nomeadamente dos dois grandes partidos. E tudo isto para chegarmos à conclusão que estamos todos de acordo com o conteúdo deste projeto de resolução, que vamos todos votá-lo favoravelmente, inclusive a maioria parlamentar, que, embora seja ou não um problema, é um problemazinho que vale a pena resolver. Senhoras e senhores deputados, palavras para quê? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se ainda há inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.